Boa noite a todos. Cumprimento os senhores vereadores, as senhoras vereadoras. Cumprimento a você, cidadão Juarense, que está nos assistindo nesse momento através da rede social Facebook deste Poder Legislativo Municipal. Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade juarense, declaro aberto a 9ª sessão ordinária do primeiro período legislativo da 10ª legislatura. Comunico aos senhores vereadores e vereadoras que a Bíblia encontra sobre a mesa para quem dera queira fazer uso. Vereador Wellington Martins.
Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, senhor presidente. População que nos assiste através das redes sociais de Facebook. Isaías 59, 14, 15. A justiça é posta de lado e o direito é afastado. A verdade anda tropeçando no tribunal e a honestidade não consegue chegar até lá. A verdade desapareceu e os que procuram ser honestos são perseguidos.
Agradeço ao vereador Welles. Solicito neste momento ao segundo secretário a conferência das assinaturas na ata da sessão anterior.
9 assinaturas, senhor presidente.
Portanto, a quórum. Está muito alto, então. Está muito alto, abaixo. Não há matéria para o pequeno expediente. Não foi dada entrada a matéria nenhuma, então passamos direto aí, como não há matéria, ao pequeno expediente, que o pequeno expediente é entendimento ao artigo 138 da resolução 123 de 2011. Então passamos aos vereadores inscritos no livro do pequeno expediente. Em entendimento parágrafo 3º do artigo 138, todos os vereadores, caso tenha indicação, proposições ou outras solicitações, terá o prazo improrrogável de 3 minutos para proceder à sua leitura e ou justificativa. Primeiro vereador inscrito, vereadora Marta Del Piazza.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores e a população que nos assiste via Facebook. Senhor presidente, eu reiterei o ofício, juntamente com a vereadora Sandy e o vereador Wellington, sobre a situação da rua 24 horas. Em fevereiro, havia enviado ofício ao executivo, cobrando uma posição a respeito dos problemas daquela rua. Nós sabemos que os comerciantes volta e meia reclamam em redes sociais e também pessoalmente sobre as condições insalubres, vamos dizer assim, daquela rua, já que ela está tomada por pombos, aquelas redes que foram colocadas viraram uma armadilha, os pombos morrem lá em cima. É uma situação degradante e é necessário que o Executivo Municipal tome uma providência. Ou retire aquela cobertura, como é da vontade dos comerciantes lá. Se você fizer uma rápida pesquisa, você vai ver que 80, 90% dos comerciantes querem a retirada da cobertura. Ou revitaliza aquela cobertura lá. Do jeito que está, é que não pode ficar. Né? Um lugar que era para ser um ponto turístico da nossa cidade virou um cagador de pombos, infelizmente. Né? Fiz um ofício cobrando também à Secretaria de Transportes a recuperação da linha Pindorama. Alguns moradores daquela linha cobraram para que seja recuperada, cascalhada e patrolada. Também queria pedir ao secretário de cidade que coloque na sua programação a poda das árvores na Avenida Rio Arinos, no trecho do sinal até a John Deere. Os galhos das árvores encobriram a iluminação e está muito escuro lá. É preciso que se faça uma poda urgente ali. E alguns moradores têm me cobrado a retomada da pavimentação, tanto no Portal das Flores, quanto ali na saída do Jaú, que também está num contrato de pavimentação. Enquanto não solucionarmos o problema da cascalheira, né, o licenciamento ambiental da cascalheira, as empresas estão de mãos atadas. Quero crer que, no mais tardar, semana que vem, a gente resolva esse problema da cascalheira e a gente retome essas obras de pavimentação. Muito obrigada e boa noite.
Para o vereador escrito, vereadora Sandy.
Boa noite a todos os presentes e aos que nos acompanham pelo Facebook. Hoje eu vim aqui agradecer o Salvador, secretário de cidade, Salvador, por patrolar o Jardim, o Parque Alvorada, o Cruzeiro do Sul, o Porto Seguro. E hoje, de manhã, que eu moro lá no Continental, já me deparei com a patrola lá no bairro. E isso deixa a gente muito feliz, porque o bairro estava em condições muito precárias ali de trânsito, né? Então, eu queria agradecer ao Salvador, porque eu acho que essa é um pedido de todos os vereadores dessa casa, né? A gente está sempre recebendo cobranças da população referente às ruas dos nossos bairros que ainda não estão asfaltados, os não pavimentados. Então, é importante que a secretaria faça esse trabalho e agora a gente sabe que com a diminuição das chuvas, cada vez mais vai se manter patrolada as ruas. Eu encaminhei um ofício para o sargento Eliseu Nascimento, que é deputado e que tem uma pauta atuante na questão dos garis e dos catadores de materiais recicláveis, sobre referente à vacina dos garis, que é algo, inclusive, que eles me cobraram, tanto dos garis quanto dos catadores, porque eles acabam tendo que manusear esse material contaminado das famílias, e aí a gente precisa que eles sejam, que eles sejam incluídos no plano nacional de imunização, né? No estadual e no municipal como prioridade, não que eles sejam depois da fase das comorbidades, porque vocês imaginam, a gente está terminando a fase dos idosos, que é 60 anos, e depois nós vamos entrar na fase da comorbidade, e dentro das comorbidades são mais de 17 milhões de brasileiros, então é importante que a gente veja quem precisa ser prioridade, dar prioridade aí dentro desse plano, e pesquisando eu vi que o governo federal hoje, inclusive o ministro da Saúde, fez uma reunião e eles estão pensando em alterações nesse plano nacional para incluir outras categorias que precisam ser colocadas como prioridade. Eu fiz um ofício também vou pedir para fazer esse ofício, que é para a Sinfra, sobre a sinalização da ponte do Rio Arinos, porque ela está muito escura para quem passa ali à noite. Então, já peço isso daí aqui nesse momento. Sobre a Rua 24 Horas, como a vereadora Marta disse, nós encaminhamos esse ofício para o Executivo Municipal, já fomos lá com ele, inclusive, bem no começo do ano. Muitos projetos para essa rua, mas precisamos que eles sejam, de fato, executados. E é isso, obrigada.
Próximo vereador inscrito, o vereador Wellington Martins.
Senhor presidente, mais uma vez, boa noite a quem ainda nos assiste de casa pelo aplicativo Facebook. Colegas vereadores, assim como a vereadora Marta se posicionou, a vereadora Sandy também, refizemos, como tenho certeza que é um pedido de todos nós, 9 vereadores dessa casa, a respeito dessa rua coberta, que realmente virou um motivo de chacota, como a vereadora disse, que era para ser um ponto turístico da cidade, e hoje virou um ninho de pombo, uma sujeira no centro da cidade. A gente já está cobrando bastante tempo executivo para tomar uma providência com relação a essa rua. É sabido do tamanho do recurso que vai ter que se despender para retirar essa rua lá, não é um custo barato, mas a população que ali reside, os comerciantes que por ali trabalham, não merece ficar com aqueles pombos em suas cabeças, fazendo sujeira e parecendo pombo morto todo dia. O prefeito, o senhor Carlos Sirena, tem que tomar uma providência de imediato com relação àquilo lá. Estamos encaminhando ao secretário Salvador que nos ajude com relação à rodovia 338, pelo menos daqui no frigorífico JBS, que está voltando às suas atividades na próxima semana, e tem alguns buracos muito perigosos ali naquela curva para chegar no frigorífico. A população muito grande que trabalha naquele frigorífico, que transita de moto, transita de bicicleta, e os próprios carros estão estourando pneu naqueles buracos. A gente já conversou com o Salvador dias atrás, e estamos encaminhando para ele um ofício solicitando essa ajuda dele. Também estamos encaminhando ao Salvador, secretário, para que nos ajude lá na comunidade Água Boa, com relação a algumas luminárias que estão dependendo naquela região. O pessoal está nos cobrando a escuridão em algumas das ruas lá, tem os postes, está faltando colocar luminária. E a pavimentação não, o cascalhamento e patrulhamento naquela região, que o pessoal está dependendo muito, está muito difícil a circulação, o trânsito de caminhões naquela região da Água Boa. A população está muito carente com relação a isso. A gente sabe da dificuldade do município com relação aos maquinários, que estão esparramados, não estão em maquinário parado praticamente, só que a região é muito grande e está com difícil acesso para todos os lados, acudir todo mundo de uma vez só é difícil. Então a gente pede um pouquinho de paciência de todos que estão nos ouvindo, que da maneira do possível a secretaria está nos atendendo. Muito obrigado.
Próximo vereador inscrito, vereador Zé Galvão.
Boa noite, presidente. Boa noite aos colegas vereadores. Venho aqui também agradecer Salvador Eduardo, que fez aquele paliativo igual a vereadora Sandy citou, que foi bom no Cruzeiro do Sul, que o pessoal estava precisando. E também pedir licença para o nosso prefeito, para pedir para a população de Juara que ora pelo seu, ou reze pelo seu parente Júlio, que está bem enfermo com a Covid, que a população peça a Deus que reverta o seu caso, porque na realidade é grave. E meu muito obrigado a todos.
Próximo vereador inscrito, vereador Heraldo Marquito.
Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, população que nos assiste. Senhor presidente, gostaria de solicitar mais uma vez a secretaria dessa casa que faça um ofício solicitando do prefeito municipal que faça uma academia ar livre lá no bairro João de Barro. Também solicitei da secretaria dessa casa outro ofício para que faça também uma academia ar livre lá no Jardim Primavera, onde hoje é continental ali também. Também, senhor prefeito, gostaria que solicitasse a secretaria dessa casa, gostaria que os colegas vereadores assinassem junto comigo, todos. sobre a ponte lá do rio Tapaiúna. Mais uma vez, cedeu uma parte da madeira e tá intransitável para carga pesada. Fui lá hoje e vi que é uma peça só, mas nessa peça tem que mexer na ponte toda. Também, senhor presidente, quero aí já aproveitar e já conversei com quase todos os colegas vereadores sobre um projeto que o prefeito mandou de cima da hora, sobre a liberação de 8 mil litros de óleo diesel lá para a região de Tapaiúna. Quero aí que passe na primeira sessão, se puder, para que esse óleo já vai amanhã, porque já estão com o maquinário esperando lá para poder trabalhar. Só isso, presidente. Obrigado.
Próximo vereador escrito, vereadora doutora Mônica Costa. Vereador dispensou a palavra. Próximo vereador escrito, vereador Luciano Oliveto. Vereador também dispensou a palavra. Não havendo mais matéria nem vereadores inscritos no livro do pequeno expediente, passamos ao grande expediente. O grande expediente em atendimento ao artigo 139 da resolução 123 de 2011. Neste momento eu passo às mãos do primeiro secretário para leitura o processo 178/2021, referente ao projeto de lei municipal 014/2021.
Processo 178/2021, interessado à Prefeitura Municipal de Juara. Assunto: projeto de lei municipal número 14/2021, que dispõe sobre a celebração de termo de parceria público-privada com a Associação dos Produtores Rurais de Tapaiúna, APRE, visando a recuperação da estrada municipal vicinal.
Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 177/2021, referente ao projeto de lei do Legislativo 011/2021.
Processo número 177/2021, interessados: vereador Luciano Oliveto, vereadora doutora Mônica Costa, vereador Léo Boy, vereador Zé Galvão, vereador Eduardo Box e vereador Heraldo Marquito. Assunto: projeto de lei do Legislativo número 11/2021, que veda a nomeação pela administração pública direta e indireta do município de Juara de pessoas condenadas pela Lei Federal 11.340, Lei Maria da Penha, de 7 de agosto de 2006 e da outras providências.
Gostaria de comunicar aos senhores vereadores que hoje, aí quase às 17 horas, o vereador Marquito procurou o expediente juntamente com demais, com alguns vereadores, solicitando aí a possibilidade de apresentar o requerimento 022/2021, referente a esse projeto que for lido agora, do convênio, referente ao projeto de lei municipal 014/2021, referente a um convênio que o município quer fazer com a associação da APRE, ali da linha de Tapaiúna. Então eu vou passar para as mãos do primeiro secretário para leitura o projeto, depois os vereadores podem discutir ou não. Não está na pauta, mas nós vamos dar entrada nesse requerimento do vereador.
Requerimento número 22/2021, autores: vereador Heraldo Marquito, vereador Léo Boy, vereador Zé Galvão, vereador Luciano Oliveto, vereador Eduardo Box e vereadora doutora Mônica Costa. Ao plenário das deliberações da Câmara Municipal de Juara, requeremos, ouvido o soberano plenário, nos termos do artigo 127 do Regimento Interno, a dispensa dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei número 014/2021, que dispõe sobre a celebração de termo de parceria público-privada com a Associação dos Produtores Rurais de Tapaiúna, APRE, visando a recuperação de estrada municipal vicinal do município de Juara, Mato Grosso.
Terminada a leitura, passamos aos vereadores inscritos no livro do grande expediente. Comunico aos senhores vereadores que não há vereador inscrito no livro. E não havendo vereadores inscritos no livro do grande expediente, passamos à ordem do dia. A ordem do dia atendimento ao artigo 140, 149 e 150 da resolução 123 de 2011. Neste momento, eu solicito ao segundo secretário a conferência das assinaturas no livro de presença.
9 assinaturas, senhor presidente.
Portanto, a quórum. Eu gostaria de comunicar e justificar ao mesmo tempo aos senhores vereadores, e peço desculpa em nome da mesa diretora desta presidência, que nós publicamos na pauta da sessão para realização nessa data de hoje, a inclusão na ordem do dia do projeto de lei municipal do Legislativo 08/2021 e o projeto de lei do Legislativo 09/2021. O 08, ele dispõe sobre a aplicação das medidas administrativas e penalização a serem aplicadas pelo não cumprimento da ordem de vacinação dos grupos prioritários, de acordo com a fase cronológica definida nos planos nacional, estadual e municipal de imunização contra o Covid-19 e da outras providências. O projeto, vocês, vereadores das comissões, fizeram a reunião em conjunto, foi passado para a Secretaria Legislativa, enquanto ficou fora aí a Comissão de Educação e Saúde, que é presidida pela vereadora Marta. A vereadora, quando teve conhecimento da pauta, não estava na cidade, né, estava fazendo um exame na capital do estado, comunicou isso ao presidente no sábado. O presidente pediu até desculpa ao vereador e disse que iria retirar o projeto da pauta hoje, porque ele não passou pela Comissão de Educação e Saúde. Então, eu determino a Secretaria Legislativa e encaminhe esse ofício, esses dois projetos, 08 e 09, amanhã, a comissão, para que proceda de conformidade do regimento interno e à lei orgânica do município. O projeto de lei do Legislativo 09, ele institui o auxílio funeral para óbito decorrente de suspeitas, confirmação ou por complicação relativa ao Covid-19 no âmbito do sistema de assistência social do município de Juara, estado de Mato Grosso e da outras providências. Gostaria de informar os senhores vereadores que a presidente da comissão foi bem clara e ela solicitou e nós vamos atender em conformidade ao regimento interno. Peço desculpas aos colegas vereadores, E amanhã nós teremos a reunião com a Secretaria Legislativa e eu tenho certeza que isso não irá acontecer novamente. Eu gostaria que, viu, Lincoln, que é nosso secretário legislativo, que isso não venha acontecer e que os senhores vereadores, quando façam a reunião das comissões em conjunto, vamos se atentar para não confundir, às vezes, os servidores. E a partir de hoje também eu determino que os servidores não participem no momento da reunião das discussões dos senhores. Após as reuniões das discussões, os senhores tenham decisões de vocês e vocês encaminhem para a Secretaria Legislativa aí as prerrogativas que se foram decididas dentro dos senhores vereadores, para que não aconteça isso. Na verdade, o que aconteceu foi que, segundo informação, teve servidores que estavam participando da reunião e acabou tendo esse desencontro de informação. Então, a partir de hoje, já determino essas alterações aí junto à Secretaria Legislativa. Então, solicito a retirada do projeto, está sendo retirado, só estou comunicando os senhores. Esses dois projetos que estão referentes ao Covid-19 não entrarão na pauta nesta sessão. Passo às mãos do primeiro secretário para a leitura o processo 178/2021, referente ao projeto de lei municipal 014/2021.
Processo 178/2021, interessada a Prefeitura Municipal de Juara, assunto projeto de lei municipal número 14/2021, dispõe sobre a celebração de termo de parceria público-privada com a Associação dos Produtores Rurais de Itapaiúna, APRI, visando a recuperação da estrada municipal vicinal.
Informa aos senhores vereadores que, em entendimento ao ofício do seu prefeito, ofício 334/2021, datado dia 23 de abril de 2021, o seu prefeito está solicitando o regime de urgência do projeto de lei municipal 014/2021. E nesse momento está em discussão o regime de urgência do projeto de lei municipal 014/2021. Doutor Marquito?
Senhor presidente, colegas vereadores, é um projeto de muita importância, é um projeto que está dando certo desde a gestão passada que eu estou aqui nessa casa, onde já é a segunda vez que está fazendo essa parceria, e também lá na região da Paranorte, a gente fez também esse projeto, a gente fez a parceria com os empresários, onde eles entram com maquinário alocado de suas propriedades mesmo, onde o município só vem a ganhar com isso. A economia, o serviço bem mais feito, caprichado, onde o município economiza muito com isso. Por isso que eu peço a todos aí, esse regime de urgência, dispensa de todos os pareceres, para que esse projeto seja aprovado e que esse óleo vá logo para lá, porque a estrada deles está muito ruim, eles têm um maquinário e querem trabalhar. E se todos os cantos da cidade fizessem uma parceria dessa, com a prefeitura, com combustível e com maquinário, nós manteria todas as nossas estradas da zona rural, todas bem feitas.
Continua a discussão, vereador Wellington.
Senhor presidente, vereador Marquito se posicionou muito bem. Com esse regime de urgência, essa casa vai dar um andamento muito rápido, que a população lá do alto do Itapaiúna, a gente tem acompanhado muita reclamação e muitos vídeos daquela região, onde vários pontos de atoleiro, e essas parcerias são muito bem-vindas, né, Marquito? Tendo em vista que se boa parte das regiões de Juara fizesse esse tipo de parceria, com certeza a gente conseguiria dar maior resposta, mais rápida para a população, que tanto necessita, apesar que o poder público está tentando ajudar na maneira do possível, mas a gente entende as dificuldades por falta de maquinário, pela distância que é Juara, 4.500 quilômetros, né, vereadora Mônica, de problemas de estrada. Então, se a gente conseguisse fazer essas parcerias, tipo Itapaiúna, Paranorte, na região ali da Rodolfo Ferro, na região do Postinho, lá na Catuaí, com certeza os produtores seriam muito mais rápido atendidos e a Prefeitura de Juara seria muito melhor nos seus atendimentos à população que tanto necessita. É muito, muito valioso esse regime de urgência que nossos colegas vereadores vamos encampar e encabeçar essa proposta aí de ajuda para poder resolver o problema da Itapaiúna o mais rápido possível.
Continua a discussão. Vereadora Marta?
Ainda pela tarde, o vereador Wellington falava da importância de a gente ter pleiteado o regime de urgência. Então, a sensibilidade do presidente em acatar esse pedido de regime de urgência é fundamental para que a gente dê celeridade à recuperação das nossas estradas rurais. Pela experiência que a gente tem aqui nos 4 anos, nós sabemos que toda parceria público-privada que é aprovada por essa Casa de Leis, tanto no que diz respeito à estrada rural quanto à pavimentação que já aconteceu aqui, tem um ganho muito grande para o município. Com certeza, aqueles produtores ali da região da Itapaiúna ficarão muito gratos, porque assim conseguirão recuperar a estrada com mais celeridade.
Continua a discussão, vereadora Mônica.
Boa noite. Sem sombra de dúvidas, né, Wellington? Essa questão dessa parceria com a associação é de grande interesse. Uma vez que são 50 quilômetros, né, que eles vão estar arrumando ali e beneficiando aqueles produtores que estão tanto sofrendo nessa época. Só hoje mesmo eu recebi várias ligações da reclamação dessa estrada que está dificultando o acesso à Juara.
Continua a discussão? E não havendo mais vereador que queira discutir o regime de urgência do projeto de lei municipal 014-2021, mesmo está em única votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem chamada por vereador. Vereadora Marta Dalpiaz.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo Box.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Wellington.
Favorável.
Portanto, está aprovada em única votação o regime de urgência do projeto de lei municipal 014-2021. Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o requerimento 022-2021.
Requerimento 22/2021. Autor: vereador Heraldo Marquito, vereador Léo Boy, vereador Zé Galvão, vereador Luciano Oliveto, vereador Eduardo Box, vereadora doutora Mônica Costa. Ao plenário das deliberações, requeremos, ouvido o soberano plenário, nos termos do artigo 127 do Regimento Interno, a dispensa dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei municipal 14/2021, que dispõe sobre a celebração do termo de parceria público-privado com a Associação dos Produtores Rurais de Itapaiúna, APRI, visando a recuperação da estrada municipal vicinal no município de Juara.
Está em única discussão a dispensa dos pareceres do projeto de lei municipal 014-2021. Vereador Marquito.
Peço aí mais uma vez, colegas, todos os vereadores aí, para aprovar esse grande projeto, que nem o vereador Hélio falou, vereadora Mônica, vereadora Marta. É um projeto de muita importância para as pessoas da zona rural que precisa, onde vários pontos da nossa região tem pessoal que tem maquinário, sempre está exposto a ajudar a cuidar, a manter a nossa estrada boa. Peço aí a colaboração de todos aí que votem nesse projeto.
Continua a discussão. Vereador Luciano.
A dispensa dos pareceres, nesse caso, é muito importante para que a gente possa acelerar a tramitação desse projeto e para que ele possa imediatamente atender a comunidade. Nós estamos acompanhando a situação do acesso às propriedades rurais ali na estrada de Itapaiúna, acompanhando também a situação das pontes. E se o município pode contribuir e os produtores da APRI estão dispostos a oferecer essa contrapartida, então esse projeto é muito relevante e a gente está aqui para atender as necessidades da comunidade. E a gente sabe que a gente precisa investir cada dia mais na agricultura na pecuária na nossa região. Então, com certeza, essa dispensa dos pareceres é muito importante para o nosso projeto.
Continua a discussão, vereador Wellington.
Realmente, vereador Luciano, a dispensa de parecer nesse momento vem acatar muito bem aí essa demanda, porque tendo em vista que a região do Alto Itapaiúna, né, Maquito? Tenho certeza que vai ser um grande braço de Juara na produção agrícola a ser desenvolvida nos próximos anos. É só a gente conseguir administrar melhor e fazer realmente essas parcerias público-privado para que possa ter estrada, possa ter deslocamento da sua produção. Aquela região vai dar um salto muito grande e Juara tem muito a crescer com o volume de produção agrícola naquele Alto do Itapaiúna, né, Zé? O senhor Zé é conhecedor muito grande daquela região também. Então, assim, dispensa de parecer é muito bom, muito valioso para toda a classe produtora daquela região que merece atendimento o mais rápido possível.
Continua a discussão. Gostaria também de registrar nesse momento, é importante, louvável, super interessante a situação desta do Executivo em essa parceria público-privado, onde a Prefeitura está disponibilizando aí 8 mil litros de combustível para a associação. Projeto igualitário, né, Marquito? Quando você já disse aqui que da Paranorte, que nós fizemos, e da Paranorte foi semelhante a esse da APRO que foi realizado ano passado. E lembrando bem que o ano passado foi disponibilizado acho que 15 ou 16 mil litros de combustível, eles usaram metade, fizeram a devolução no ano passado dessa metade e, porque teve que fazer essa devolução para o Executivo, porque não conseguiu cumprir, devido à necessidade da situação da chuva e também haveria necessidade para poder fazer o fechamento do exercício de 2020. Então, estão fazendo novamente essa parceria com o prefeito. Quero aqui parabenizar aí a todos os pecuaristas daquela região, os proprietários, principalmente a Associação APRI, que está entrando aí com a parceria. 8 mil litros de combustível vai fazer aí melhorar a manutenção da estrada, 50 quilômetros de estrada. Aí com a parceria de 2 caminhões vasculantes, 3 tratores de pneu, né, lâmina e concha, e 3 pá carregadeiras. Isso é muito importante, é bom para o município de Juara, essas parcerias público-privado. Então, parabenizo aí ao Executivo, a vocês do Legislativo, que estão já aprovando o regime de urgência, a dispensa dos pareceres, que já a partir de amanhã já estará também o autógrafo na Prefeitura, que depois de amanhã, se o prefeito quiser, já pode estar já encaminhando esse combustível aí para a associação. Muito bem, é feito aí pelo executivo e também para a associação, atendendo diretamente a população do município de Juara. Continua a discussão, vereador Marquito.
É bem lembrado, senhor presidente. Ano passado eu fui fiscalizar o serviço que foi feito com essa parceria na Estrada Bertozzi para a frente da Paranorte, onde vários empresários lá, madeireiros, fazendeiros, se reuniu, alugaram uma frota muito grande de maquinário. Veio até patrola de Sinop, com a minha caçamba de Sinop, onde fez um belíssimo trabalho em 45 quilômetros de estrada, cascalhando, tirando as curvas, até alguns pau-oco foi colocado em alguns pontos. E no final eles fizeram também um patrulhamento dentro do município da Paranorte para dar uma amenizada na situação lá. Por isso que eu falo, essas parcerias ajudam muito. Por isso que todos os projetos vindo para essa casa com parceria, eu acho que eu peço até todos que tudo seja passado com regime de urgência, com dispensa de parecer nessa casa, porque o pessoal, se está abrindo as portas para ajudar, a gente tem que aceitar de braços abertos para que nosso município tenha sempre as estradas bem feitas.
Continua a discussão. E não havendo mais vereador que queira discutir o requerimento 022-2021, mesmo está em única votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada por vereador. Vereadora Marta Del Piazza.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sanji.
Favorável.
Vereador Wellington.
Favorável.
Portanto, está aprovada em única votação o requerimento 022-2021, onde está solicitando a dispensa dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei municipal 014-2021. Passo às mãos do primeiro secretário para leitor o processo 178-2021, referente ao projeto de lei municipal 014-2021.
Processo 178-2021, interessada à Prefeitura Municipal de Juara. Assunto, projeto de lei municipal número 14-2021, dispõe sobre a celebração de termo de parceria público-privada com a Associação dos Produtores Rurais de Itapaiúna, APRI, visando a recuperação da estrada municipal vicinal.
Está em única discussão o projeto de lei municipal 014-2021. Vereadora Sandy.
Por mais que a gente vai aprovar esse projeto em regime de urgência e dispensa de pareceres, faz tempo já que o Robson, que é o presidente da associação, e a Líria nos procuraram aqui nesta casa para falar da intenção deles em fazer essas parcerias público-privadas, não só para essa obra, mas por outras também, porque eles estão tentando recursos também com os deputados estaduais e federais para melhorar as estradas ali daquela região. E analisando o projeto, eu pude ver que ele está de acordo com o que a gente já fez nos outros anteriores, nos outros projetos dessa mesma matéria, tratando desse assunto. E também analisei a questão da associação, dela estar correta, ativa, com o CNPJ, tudo certo. Então, eu acredito que não há nada que impeça que nós aprovemos esse projeto nesta noite.
Continua a discussão, vereador Roberto.
Senhor presidente, eu gostaria só de aproveitar a palavra para parabenizar a associação APRI pela iniciativa que teve de procurar o poder público para fazer essa parceria público-privada, onde nós já falamos agora há pouco que é de muita importância, é de fundamental importância para que seja conquistado e recuperado o mais rápido possível a necessidade de todos os moradores de Juara, que é o grande problema nosso é com relação à zona rural, às estradas de Juara. Então, eu queria parabenizar a Associação APRI, todos os seus integrantes, pela iniciativa de buscar o poder público para fazer essa parceria, para ter um êxito melhor nos seus resultados.
Continua a discussão, vereador Marquito?
Também, senhor presidente, quero aproveitar o espaço, falar que o vereador Hélio falou, parabenizar a Associação APRI, onde a mesma já é a segunda vez que procura a Prefeitura Municipal para entrar com essa grande parceria, onde esses 50 quilômetros eles vão arrumar lá uns pedaços muito críticos, muito complicado mesmo, e eu fico feliz por todo aquele pecuarista lá, sitiante, que faz essa união, essa comunidade lá, onde eles abraçam a causa, a situação das estradas e faz essa parceria. Ficaria mais feliz ainda nesses quatro cantos do município, todos fizessem essas parcerias, onde o município economiza muito com isso, onde se você for pagar as horas máquina mesmo para fazer isso, fica 10 vezes mais caro. Então a gente fica feliz com essas parcerias. Parabéns a todos os produtores da região do Itapaiúna que entrou junto com essa parceria com a Associação APRI. E só isso que quero agradecer a todos.
Continua a discussão, vereador Wellington.
Presidente, eu só gostaria de aproveitar a ocasião, uma parceria dessa de tamanha importância, buscar chamar o pessoal de outras associações que porventura existe, né, vereador Marquito, nessas outras comunidades que a gente tem aí, que busque o poder público, vamos trocar alguma ideia, fazer juntamente ao poder executivo, buscar fazer parcerias nesse sentido para que possa resolver os problemas de estrada o mais rápido possível e ser melhor atendido da melhor maneira que todos merecem. Se depender só do poder público, a gente sabe que é difícil, é mais lento, né, a esses trabalhos. Então, assim, onde tiver associação legalizada, que quiser fazer, busca o poder executivo, o poder legislativo, vamos conversar para fazer essas parcerias para poder ter um atendimento mais rápido.
Continua a discussão. E não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de lei municipal 014-2021, mesmo está em única votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem chamada pelo vereador. Vereadora Marta Del Piazza.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
Presidente também favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Wellington.
Favorável.
Portanto, está aprovado em única votação o projeto de lei municipal 014-2021. Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 121-2021 referente ao projeto de lei do Legislativo 006-2021.
Processo número 121 de 2021, interessados, vereador Luciano Oliveto, vereador Léo Boy, vereador Zé Galvão, vereador Eduardo Box, vereadora doutora Mônica Costa e vereador Heraldo Marquito. Assunto, projeto de lei do Legislativo número 6 de 2021, que institui o programa de incentivo à contratação de mulheres vítimas de violência doméstica e familiar no município de Juara, estado de Mato Grosso.
Está em segunda discussão, projeto de lei do Legislativo 006-2021, vereador Luciano.
Esse projeto transcorreu pelas comissões da casa, como tem que ser, e ele faz parte de um propósito que a gente tem de implementar no município de Juara, não só leis que gerem contratempos no que diz respeito à fiscalização. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco, sobre a questão de fiscalização no município de Juara. Mas essa é uma lei que ela, com o apoio da Secretaria de Assistência Social e Trabalho, ela tem condições de ser realizada pela Prefeitura Municipal de Juara. Um programa que, mais uma política pública de enfrentamento à violência contra as mulheres. Por quê? Nós sabemos que as mulheres, em algumas situações, elas voltam para suas casas depois de sofrer violência por questões financeiras. Às vezes ela não tem para onde socorrer, ela não consegue um emprego e ela precisa novamente se submeter àquela situação que muitas vezes acaba muito mal no nosso município. Então, se a gente, quando vê uma situação de feminicídio, a gente fica chocado, tão importante quanto a gente ficar chocado com essas situações, quando acontece um crime dessa natureza, é a gente criar, aqui na Casa de Leis, na Câmara Municipal de Juara, políticas públicas que possam fortalecer a economia das mulheres juarenses, no sentido de que a gente consiga fazer esse banco de empregos, né, buscando empresas que podem ser parceiras no oferecimento de vaga para essas mulheres que são vítimas de violência. E esse projeto de lei, além de tudo, ele enfatiza o sigilo desse processo, que vai ficar sob responsabilidade do CREAS, do CINE e também das empresas que querem ser parceiras do projeto. Então, tão importante quanto a gente aprovar esse projeto é a sociedade compreender que nós todos podemos enfrentar a violência contra as mulheres. Nós aqui fazendo leis e políticas públicas que sejam possíveis de serem executadas e também a sociedade compreendendo que é nossa responsabilidade minimizar a violência contra as mulheres. E por isso esse projeto, senhor presidente, colegas vereadores, ele é muito importante para o município de Juara e ele é um dos vários projetos que com certeza vão tramitar no ano de 2021 nessa Casa de Leis para a gente tornar Juara um município combativo e capaz de enfrentar e desenvolver uma política de tolerância zero contra a violência contra as mulheres. Obrigado.
Continua a discussão, vereadora Marta.
Eu e vereadora Sandy tivemos oportunidade de fazer uma visita ainda em janeiro, né, vereadora, na delegacia, e ter uma conversa com o delegado e a escrivã de polícia, que tem uma atuação muito forte nessa questão. E até levamos a ideia de uma casa de acolhimento para que essas mulheres tenham uma atuação multidisciplinar com psicólogos, advogado, porque muitas vezes elas não conseguem se desvencilhar dos cônjuges por conta de toda a burocracia que elas vão encontrar. E, acima de tudo, um ponto pacífico na nossa discussão lá é que as mulheres elas precisam ter uma profissão. A partir do momento em que elas têm uma fonte de renda, as coisas começam a clarear e ela consegue se desvencilhar do esposo violento. Porque muitas vezes ela volta porque não tem como se sustentar. Então, naquele momento, eu e a vereadora Sandy discutimos sobre essa questão de como o município tem que oferecer formação profissional para essas mulheres, né? Eu acredito que a grande transformação vai acontecer a partir do momento que as mulheres forem profissionalizadas. E a gente pode ofertar todo tipo de cursos ali na assistência social com esse objetivo. Porque eu não tenho a menor dúvida que profissionalização liberta, né? Sou professora, tenho uma atuação de 25 anos na escola e trabalho com meninas buscando sempre elas entenderem que é por meio da educação que a gente transforma a vida da gente, né? E quando a situação já está consolidada, o município tem que auxiliar essas mulheres dando condição de profissionalização.
Continua a discussão, vereadora Sandy.
Toda essa questão da violência contra a mulher, ela só vai ser resolvida quando, de fato, a rede de enfrentamento estiver funcionando. E eu fico feliz que isso já seja uma ação desenvolvida pelo nosso município. E esse final de semana eu tive acesso a uma medida protetiva que foi feita por uma vítima de violência doméstica. E na medida protetiva constava a determinação do juiz que o réu, né, o autor da agressão, fosse encaminhado para o CREAS para que ali ele participasse de uma roda de conversa ali onde ele vai ser tratado. Por quê? Através da rede de enfrentamento, nós não vamos tratar somente a vítima que precisa de apoio, de acolhimento e de direcionamento para que ela consiga sair daquela situação, mas também o agressor, que também precisa de cuidados psicológicos e tudo mais. Então, é muito importante que não só essa Casa de Leis, que já está muito dedicada nessa questão, nessa pauta da violência contra a mulher, mas que as empresas aqui que acolherão essas mulheres vítimas de violência e darão oportunidades para elas terem a sua própria renda, e também o Poder Judiciário, a Delegacia, a Polícia Civil, que faz um excelente trabalho também ali na oitiva dessas mulheres. É isso.
Continua a discussão. E não havendo mais vereador que queira discutir na segunda discussão do projeto de lei do Legislativo 006-2021, mesmo está em segunda votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta Del Piazza.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
Presidente também favorável. Vereador Eduardo Box.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Wellington.
Favorável.
Portanto, está aprovado em segunda votação projeto de lei do Legislativo 006-2021. Antes de encerrar, eu gostaria também, teve aquela discussão do projeto, eu recebi agora a notícia do Fred, acho que teve alguma reclamação aqui referente à linha Boi-Guará, ele já está encaminhando o pessoal já a partir de amanhã cedo lá para fazer toda a linha, espero que os vereadores puderem lá para dar uma vistoriada lá, né? Porque tá, a estrada lá tão ruim, da linha Boi-Guará, acabamos de receber aqui, quero agradecer o Fred que está atendendo esse pedido desse parlamento. Não havendo mais matéria para a ordem do dia, passamos às considerações finais. As considerações finais em atendimento ao artigo 141 da Resolução 123 de 2011. Primeiro vereador inscrito nas considerações finais, vereador Heraldo Marquito.
Senhor presidente, colega vereador, de população que está nos assistindo, boa noite. Presidente, quero parabenizar aqui, agradecer aqui ao secretário de cidade de Salvador Pizório sobre a limpeza lá no prédio da Cama. Parabenizar também o presidente aí, onde ligou aí para os amigos dele, onde está fazendo a simulação de um projeto lá do prédio da Cama, para futura abrir uma licitação para projeto, para quem seja que ganhar, para a gente estar executando a obra. Para agradecer ao presidente Del Boy. O vereador Luciano também está junto nessa batalha, onde o pessoal está fazendo a simulação de um projeto para que a gente possa ver se é o modelo certo para poder licitar o projeto original. Também quero... Eu fiz um ofício onde todos os colegas vereadores vacinaram, já devem ter assinado, sobre referente à BR-338, onde de Juara até Taiangá está péssima essa rodovia, onde a gente se encontra quase todo dia com pessoas, moradores de Juara, inclusive até servidor dessa casa, onde perdeu o pneu nessa estrada, onde os buracos são muito fundos, onde tem vítima, paciente do nosso município em Cuiabá até hoje, devido a esses buracos, onde caiu de moto, está em Cuiabá até hoje. onde tem várias pessoas, não só de Juara, Novo Horizonte, Porto também, que trafega nessa estrada, onde está precária. Inclusive, no ano passado, nós fomos na Sinfra, tem uma empresa, né, vereador Léo, que ganhou a licitação para tapar esses buracos, e até hoje não manifestou mais nada. Aí tem uns ofícios aí que todos os colegas vereadores puderem assinar, para a gente estar oficializando a nossa deputada Janaína Riva e também o pessoal da Sinfra para que tome as providências antes que mais pessoas venham acidentar nesses buracos. Também quero cobrar mais uma vez da Secretaria de Cidade sobre lá no projeto Casulo, onde está totalmente abandonada aquelas ruas, lá na Julião também, João Ripar e na comunidade Água Boa, onde precisa urgente fazer um trabalho paliativo para que os moradores de lá possam ter o direito de ir e vir. Também quero aproveitar, mesmo cobrando, a gente cobra, e também agradecer aonde tem que agradecer. Quero agradecer à Secretaria de Cidade, aos servidores, que João Chinelo, que fez a limpeza da poda da grama no Hospital Municipal semana passada, onde nessa sessão eu tinha cobrado. Quero também agradecer o pessoal da Secretaria de Cidade que fez os tampa-buracos no bairro Cruzeiro do Sul, Continental e Porto Seguro, onde hoje está fazendo Continental. Só isso, presidente. Obrigado.
Próximo vereador inscrito, vereadora doutora Mônica.
Está travando. Boa noite. Bom, eu quero mais uma vez aqui parabenizar, né, a Associação APRE pela essa parceria que fazendo com a Prefeitura. E quero aqui também pedir que a Secretaria mande um ofício pedindo para o representante da Associação estar comparecendo aqui na Câmara. A gente está marcando uma reunião com até os demais vereadores referente a uns levantamentos que eu preciso fazer na região, né, para estar tá levando para a Sinfra. Em janeiro eu mandei um ofício para a Sinfra e logo em seguida eu estive lá. E em uma reunião foi discutido a ponte do rio Apiacás, né, que é uma demanda aí que ela vem desde a outra legislativa, até, salvo me engano, o vereador Salvador já tinha feito esse pedido, né? E eu reforcei, mandei vários ofícios, passando coordenada, conforme eu fui enviando ofício, eles foram me pedindo, a secretaria foi respondendo, e eu acredito sim, com essa reunião que foi feita em meados de janeiro, que pode-se fazer um convênio entre município e estado para a construção dessa ponte, que desde 2018, né, ela caiu e até hoje não foi feita essa reforma, nem tem reforma, né, vereador Wellington? É uma construção nova. Então, assim, eu peço aí ao representante da associação, né, que nos procure, vamos fazer esses levantamentos que eu preciso, para estar levando essa demanda para a Sinfra e conversar com o nosso prefeito para poder estar fazendo esse convênio entre município e estado. Porque ali, como o vereador Wellington mesmo disse, o vereador Luciano Oliveto, é uma região que para a agricultura vai ter um grande escoamento e aquela ponte, salvo me engano, falta uns 42 quilômetros de alta floresta, né, Wellington? Você pode me corrigir se eu estiver errado. Então, é uma ponte que precisamos, né, estar trabalhando e buscar esses convênios para poder estar realizando essa construção. Boa noite.
Próximo vereador inscrito, vereador Zé Galvão.
Boa noite, presidente. Boa noite a todos. A minha palavra hoje é pouco de novo, mas é um agradecimento que hoje nós fizemos um convite para o nosso prefeito, né, com o meu amigo Oliveto, para a gente ir até o hospital, e ele nos atendeu prontamente. Então, agradecer. E agradecer e também pedir, né, para os nossos secretários que nos atenda mais rapidamente, para a gente não precisar vir na tribuna e falar, no caso, né? Ficar cobrando, etc. Torna até chato. Então, nós atende, que daí, tendo parceria no nosso atendimento, né, Eduardo? Aí flui as coisas mais rápidas, não precisa a gente nem vir cá aqui falando de secretário, certo? E agradeci, Luciano, não sei se prestou atenção, mas da visita hoje que a gente fez, né, que foi bem proveitosa e obrigado a todos.
Próximo vereador inscrito, vereadora Sandy.
Bom, primeiramente eu queria dizer que na semana passada, retrasada, eu e a vereadora Marta estivemos no banco de sangue, conversando ali com a equipe que trabalha, o enfermeiro que é o responsável, o Almir Rogério, o bioquímico também daquela unidade. E eles relataram para a gente a necessidade da população, mesmo durante a pandemia, não deixar de ir doar sangue. Porque em algumas emergências que acontecem, chega o banco acaba ficando sem sangue, né? O estoque fica vazio, ou quase vazio. Então, é importante que a gente esteja sempre fazendo essa campanha de conscientização para que a população
não deixe de ir doar o seu sangue, porque uma bolsa de sangue, como eles me explicaram lá, pode ser útil para até 4 pessoas. Então, é extremamente importante que nós deixemos isso sempre em evidência. Na quarta-feira, no feriado, eu estive no lixão municipal. Fui lá com o gabinete itinerante, que é uma das minhas propostas do mandato, e estive conversando com os catadores, né, e com o guarda também do lixão. E, mais uma vez, eu queria chamar a atenção da população que comece, desde já, a separar o material, os resíduos orgânicos, né? Separando o resíduo orgânico do resíduo reciclável já ajuda muito a vida do catador, porque ele vai ter que chegar lá, esse lixo vai chegar lá no lixão, e aí ele vai ter que abrir aquela sacola com tudo misturado, você acaba perdendo o material reciclável e fazendo a pessoa passar por uma situação horrorosa, né? Claro que isso está muito longe do ideal. O ideal é que nós consigamos, enfim, implantar uma coleta seletiva no município. Um dos primeiros passos para isso, também para melhorar a vida dos catadores, é a formalização da cooperativa de trabalho, que já está em fase de finalização. E após essa cooperativa estar pronta, eu até peço encarecidamente o apoio dos colegas para que a gente busque junto ao Executivo Municipal que ele faça uma parceria junto com esses catadores para dar instrumentos para eles trabalharem ou talvez destinar o material reciclável do nosso município diretamente para eles. Por quê? Isso vai gerar uma economia enorme no nosso município. Porque hoje nós mandamos lá para o lixão cerca de 7 caminhões dia. Se você separa o reciclável e entrega para o catador da destinação adequada para ele, não vai mais precisar fazer 7 viagens de caminhão. Vai diminuir a quantidade. Então, economia para os cofres públicos. Além disso, eles vão pegar esse material, vão vender e vão fazer a economia girar, né? Gastando aqui no município. Então, é importante que eu peço que os vereadores me ajudem nessa pauta, que é extremamente importante. Fora a questão ambiental, né, vereador Eduardo? Que a gente sabe que aquilo lá é uma situação que já deveria ter acabado há muito tempo e vai postergando, mas que está totalmente fora do que é o ideal com relação ao nosso meio ambiente. Eu fiz também, essa semana passada, uma roda de conversa sobre a língua brasileira de sinais, que é o Libras, né? E para entender qual que é a necessidade dessas pessoas surdas no nosso município. E eu pude ali, conversando com a Liliane, que é professora de Libras, com a Bruna, que é uma intérprete surda, e também com a Luana, que a Luana é intérprete e a Bruna é instrutora surda. Conversando com elas, eu pude entender a necessidade do município e é importante que a gente coloque, inclusive já é lei federal, que a Libra seja ensinada nas escolas, pelo menos o básico, né? Porque essas pessoas precisam ser acolhidas aonde elas chegam. Por exemplo, elas vão ao supermercado, vão pedir alguma coisa, eles não têm como se comunicar se a pessoa que está atendendo a eles não sabe se expressar, né? Também não sabe entender o que eles têm para dizer. Vão nas repartições públicas e também não conseguem se comunicar lá. Então, é extremamente importante que a gente traga esse assunto também à tona. Além disso, eles me relataram que na pandemia eles ficaram sem trabalho, tanto a intérprete quanto a instrutora, porque os alunos daí não estavam tendo aula pela internet, então como é que ia fazer essa aula aí online e ainda em Libras, né? E ocorreu que durante a pandemia houve um retrocesso nos alunos que estavam aprendendo a Libras, e aí, porque precisa ser algo estudado constantemente, né? Então, é importante também nós pensarmos no volta às aulas, porque além de todo o dano que a gente já está tendo com os nossos alunos comuns, né? Também o dano para o surdo está sendo ainda maior. Eu estive juntamente com a vereadora Marta e o vereador Wellington na Água Boa, acompanhando o secretário de agronegócio, Rafael Semensato, na distribuição de mudas, que é uma parceria que o município está fazendo com os pequenos produtores, dando um incentivo a eles. Eu até converso com os vereadores para que eles
também vão até lá, vão até Água Boa, até as outras comunidades que estão tendo esse tipo de parceria, porque as necessidades desse pequeno produtor, ela não está só na muda, né? Ela tá, é muito ampla. Então é importante que esse poder legislativo esteja atento a essas necessidades. Eu estive também na Biblioteca Municipal, entrei lá no prédio antigo, que está fechado, hoje está servindo como depósito, e aquele lugar ali é um lugar histórico do nosso município, que precisa ser preservado, resgatado. Encaminhei o ofício para o Executivo Municipal, para saber sobre a reforma que tanto nós queremos que seja feita ali. Também estive no Savoini, que é onde está a nossa biblioteca hoje, que é provisório, na verdade, né? E eu me deparei com um acervo velho, sem a gestão adequada de uma biblioteca, porque a gestão, um sistema, um software, enfim, que faz essa gestão, não tem ali naquele local. Então, para você achar um livro ali dentro é super difícil, né? Porque você não sabe em qual prateleira ele está. E também a questão dos computadores, porque muita gente utilizava aquele espaço para ter acesso à internet, para fazer trabalhos, pesquisas, enfim. E hoje já não tem computadores que garantam esse acesso para a população, porque as máquinas estão velhas. Então é importante também que o executivo dê uma atenção a isso daí. Queria deixar, para finalizar, uma questão muito importante, que do dia 25 de abril ao dia 19/5 de maio, né, está aberta a coleta de sugestões para a elaboração das propostas do PPA 2022 a 2025 e da LOA. Então, você, cidadão, que tem alguma ideia, alguma proposta para o Executivo Municipal, eu peço para vocês levarem essa informação. Vocês podem encontrar o link do formulário para deixar essa informação no site da Prefeitura. Ali vocês vão falar o que vocês querem, qual a proposta que vocês têm. Partindo do quê? Do seu bairro, da sua rua. O que a sua rua precisa? Minha rua precisa de asfalto. Qual que é o nome da rua? Tudo. Coloca todos os dados ali. Ah, na escola do meu filho está faltando isso. Eu acho que deveria ter uma reforma na escola do meu filho. Vai lá no formulário e coloca essa informação também. Todas essas informações são extremamente relevantes na hora de formular o PPA e as demais leis orçamentárias, para que, quando chegar aqui nessa casa de leis, que a gente não tenha que fazer tanta emenda, né? É claro que a gente vai ouvir também a população quando chegar na casa de leis, mas é importante que quanto mais ela venha completa do executivo, melhor. E para isso, a participação da população é extremamente importante. Boa noite, obrigada.
Próximo vereador inscrito, vereadora Marta Dalpiaz.
Senhor presidente, primeiramente eu gostaria de agradecer ao senhor pela sensibilidade da retirada dos projetos para que eu possa, na comissão, fazer a análise deles. Os projetos, eles deram entrada na sessão da semana passada. Nós votamos no regime de urgência e eu tive que me ausentar da cidade porque eu tinha consultas marcadas em Cuiabá. Então, eu não tive tempo hábil para análise dos projetos. Então, eu agradeço imensamente a sua sensibilidade. Gostaria também de afirmar aqui que eu recebi informação do chefe de gabinete que o projeto de licenciamento ambiental da Cascalheira já está na mão da SAMA municipal. Então, a gente acredita que logo nós vamos ter esse licenciamento ambiental e as obras vão ser retomadas no nosso município, já que a gente também está aí iniciando o período de estiagem e a gente precisa, né, a retomada das obras de pavimentação. Queria também conclamar o executivo para que não adormeça a ideia da municipalização do trânsito. Nós aprovamos leis aqui nesse sentido, e a sensação que eu tenho é que as coisas deram uma parada. É importante que a gente tenha um olhar voltado para isso. Foi uma cobrança muito forte em campanha. Eu acho que todos os vereadores aqui viram que a população clama por uma organização do trânsito da nossa cidade. E esse processo não pode parar. O executivo tem que dar continuidade para que a gente possa, né, almejar aí com uma cidade organizada. Também tem informação do executivo que os projetos de pavimentação do Cruzeiro do Sul e do Porto Seguro estão em fase de finalização. com os projetos prontos, o que a gente tem que fazer é colocar debaixo do braço e conseguir recursos com a nossa bancada federal e estadual, para que a gente, de fato, né, concretize o sonho dos moradores desses bairros na pavimentação. Eu ouço muito em rede social que os bairros são esquecidos, que nós não olhamos para esses bairros. A cobrança é cotidiana. E essa cobrança só vai se findar quando os bairros forem pavimentados. Não tenho a menor dúvida que asfalto é o que transforma a vida do cidadão. O asfalto passou na frente da casa dele, metade das reclamações caem por terra. Quem dera, né? Eu também ganhasse, pudesse sonhar com asfalto, com a pavimentação em frente à minha casa. Estive na linha Barbosinha na semana passada e vi que a Secretaria de Cidade fez um belo trabalho lá, né? Pelo menos a via principal, ela foi patrolada e cascalhada. E é importante para os moradores daquela localidade ali, porque eu sei que no período de chuvas, né, vereador Marquito, ali fica intransitável. E eu gostaria, eu não vou mais tocar nesse assunto aqui, mas para encerrar a minha fala a respeito disso, eu gostaria de dizer que algumas pautas aqui são inerentes a cada vereador. Quando a gente fala de estradas, não tem como não citar o vereador Elton, o vereador Marquito, a vereadora Mônica, né? Quando a gente fala de educação, não tem como não falar da vereadora Marta, vereador Luciano, Eduardo, né? Quando a gente fala do setor madeireiro, a gente vai lembrar sempre do Zé Galvão. Quando a gente fala de pautas, como, por exemplo, a questão dos catadores, eu relaciono a vereadora Sandy. Algumas pautas são inerentes a cada vereador. Ele entra com essa cara aqui. Como quando a gente fala de servidor público, não tem como não ligar o nosso presidente, que tem isso como uma bandeira firme e forte. Então, eu como mulher, eu gostaria muito de participar de projetos de lei que tratem de mulheres. Porque é uma pauta inerente à minha pessoa. Eu sou mulher, sou mãe de duas mulheres, eduquei duas mulheres, sou professora há 25 anos e tenho uma excelente convivência com mulheres. Na minha atuação em sala de aula, eu falo muito sobre a emancipação feminina. Algumas pessoas acham que eu sou feminista, como se feminista fosse um termo pejorativo. E se ser feminista é encaminhar sua vida para emancipar mulheres, eu sou de fato feminista. Gostaria muito de ver as meninas, por quem que passam por mim na sala de aula, terem profissão para terem independência, para serem donas da sua vontade. Então, como mulher, eu gostaria muito de participar das discussões dos projetos de lei que tratem de mulheres. Eu acho que eu tenho muito a contribuir, pela minha experiência aqui no Executivo, pela minha experiência como mulher e pela minha experiência como mãe de duas mulheres. Eu sei que eu posso contribuir. É uma pena que a gente fala tanto de falta de representatividade feminina no poder público e quando a gente tem mulheres no poder público, elas não são chamadas para discussão. Quando eu falo com a deputada Janaína, única mulher no nosso parlamento estadual, que ela tem capacidade de agregar 23 homens para as pautas femininas dela, isso é representatividade. Então, negar o direito de nós, mulheres, aqui nesse parlamento, fazermos parte das discussões, é meio que negar o nosso direito a esse parlamento aqui. Então, não adianta nada a gente levantar bandeiras e falar que nós queremos cada vez mais mulheres no poder público. Não adianta nada ter mulher se elas não participam das discussões. Votar não é participar das discussões. Participar das discussões é ajudar na construção. E eu acredito que eu teria muito a contribuir. Mas como eu disse, essa é a última vez que eu falo nesse assunto, né? E gostaria muito de ser exemplo para outras mulheres, para que elas se encorajem a estar aqui um dia. Porque não é natural vivermos num país que 55% da população é mulher e nós temos uma representatividade tão baixa. Eu quero servir de incentivo a essas mulheres. Então me deixem participar. Boa noite, muito obrigada.
Próximo vereador inscrito, vereador Wellington Martins.
Senhor presidente, boa noite, colegas vereadores, população que nos assiste. Pegando um gancho aí na fala da vereadora Marta, realmente, vereadora, a senhora tem toda a razão, é a última vez que a senhora participa desse assunto, segundo a senhora acabou de dizer, mas já não é a primeira vez, já no mínimo umas 3-4 vezes eu vi a senhora já cobrar esse parlamento para que a senhora faça parte dos assuntos da mulher. A gente fica às vezes um pouco preocupado, vereador Sandy, a gente vê os colegas mostrar projetos que parecem ser preocupados com o assunto da mulher, quando a casa tem 3 mulheres e duas ou as três, não sei, faz parte da comissão da mulher, que não são chamadas para participar de um determinado projeto. Duas mulheres, né? Duas das três participam da comissão da mulher e elas não são chamadas para participar de alguns projetos que defendam a causa feminina. Isso aí é estranho, mostrando uma certa preocupação e, ao mesmo tempo, largando as vereadoras de lado. Mas tenho certeza, isso não é uma crítica, isso é só um apontamento que eu faço, que eu tenho certeza que essa casa, daqui para frente, vai melhorar muito com relação a isso. Que eu gostaria aqui de cobrar bastante mesmo o senhor prefeito, poder executivo, com relação à rua coberta, mais uma vez voltando à rua coberta, vamos dar uma solução para essa população de Juara com relação à rua coberta, porque não dá mais para ter essa condição daquela pombal, que na verdade não é uma rua coberta, que é um pombal no centro da cidade. Nós precisamos dar um fim nisso, senhor prefeito. Vamos pôr a mão no bolso, participa dessa casa, manda algum projeto que nós precisamos aprovar. Nós precisamos dar um ponto final no assunto da rua coberta, em definitivo, para aquela população. No sábado, dia 24, estive com o prefeito lá na ponte do Rio do Peixe, averiguando as obras daquela ponte, onde a população está nos cobrando muito com relação ao fechamento. Infelizmente, a gente é sabedor, não tem como fazer diferente, porque cada lance que abre para ser arrumado, na verdade tem que abrir 2 para trabalhar 1, não tem como trabalhar 2 de uma vez, não tem como fazer o trabalho de abrir num dia e fechar no mesmo dia. Esse é o transtorno que vem causando, mas temos certeza que é pela segurança da população daquela região, onde a gente faz parte também, e logo, logo, se Deus quiser, o governo vai estar fazendo a ponte de concreto que está ali do lado. Com relação à fala da vereadora Monte na ponte do Piacais, vereadora, a senhora tem razão, aquela ponte caiu, aquela ponte não tem mais conserto já há anos, encurta 300 quilômetros o trajeto de Juara à Alta Floresta, pela metade. Então é uma ponte de grande valia, nós temos que correr atrás sim, dessa parceria, iniciativa privada, governo do estado, seja onde for, vamos buscar associação, a APRI lá, de parceria, e correr atrás de recursos. O governo tem mostrado aí vontade de resolver problemas de pontes do estado, então é a oportunidade da gente correr atrás dele, fazer as parcerias que precisam ser feitas e resolver o problema daquela região, que encurta muito, tendo em vista também que a produção, igual nós falamos mais cedo, da região do Alto da Tapaiúna, logo logo a área de lavoura vai estar muito expandida, e aí o pessoal precisa de traficabilidade naquela região. A linha Boi-Guará, nós temos sido bastante cobrado realmente. O pessoal ali, os amigos da linha Boi-Guará, vêm cobrando que a situação ali não está bonita, mas como o nosso presidente acabou de citar, o secretário Fred, né, presidente, já se posicionou aí que parece que amanhã está indo para a linha Boi-Guará, então gostaria de posicionar vocês aí da linha Boi-Guará, que provavelmente amanhã o maquinário já deve estar chegando por aí para dar uma solução na linha Boi-Guará. Também gostaria, tivemos com o secretário Fred no dia 24, no sábado pela manhã, lá na linha Pedro Damião, resolvendo o problema de um atoleiro, onde falta cascalhar toda aquela região da linha Pedro Damião, lá da comunidade Água Boa, que faz parte ali daquela região. Falta cascalhamento, patrulhamento, resolvemos o problema do atoleiro, mas tem muito serviço a ser feito. Viemos ali na estrada do Jaú, onde tinha algumas pedras salientes, Zé Galvão, ali perto do pé de galinha, umas pedras que estavam no meio da estrada ali, até que enfim a PC desceu ali e arrancou aquelas pedras da região, acabou o problema daquelas pedras, que era muito perigoso o trânsito ali, que poderia causar graves acidentes naquela região. Queria agradecer o secretariado que tem nos atendido, o prefeito que tem essa atenção com a rua coberta, mais uma vez dizendo, e muito obrigado a todos, uma boa semana para todos.
Antes de passar a palavra para o vereador, gostaria de deixar bem claro, a gente está vendo alguns vereadores, alguns senhores vir na tribuna e debater referente à situação de participar de ações referente à questão da mulher ou ação referente a uma situação ou outra. Eu quero deixar bem claro à população do município de Juara e também aos senhores vereadores. Essa prerrogativa não compete ao presidente, à mesa diretora. Essa prerrogativa é de cada um dos senhores vereadores. Aqui o parlamento ele é instituído de 9 vereadores. Cada um vereador tem sua prerrogativa para trabalhar da forma que quiser e bem entender, claro, dentro das nossas leis vigentes. Nós temos a Constituição Federal, temos a lei vigente, temos o regimento interno, temos a lei orgânica do município de Juara. Então, porque às vezes que se comenta algum cidadão pode entender que é a mesa diretora ou o presidente que está impedindo. Quero deixar bem claro que não é esse o caso. Cada vereador tem a prerrogativa de fazer, elaborar, discutir o projeto que achar que é viável para o atendimento da população do município de Juara. Os senhores foram eleitos para isso. Só deixo bem claro que a mesa diretora é a presidência, né, o poder legislativo em si, a instituição, ela não impede ninguém a nada. Nós só estamos de frente à coordenação desse parlamento para que se cumpra apenas as regras, que são o regimento interno, a lei orgânica e as nossas leis vigentes. Tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida, estou à disposição, mas que fique bem claro que esta não é a prerrogativa desse presidente e muito menos da mesa diretora do parlamento, que não estamos impedindo ninguém. Tanto é que a vereadora veio aqui hoje, os senhores viram que houve um lapso, sim, por parte da nossa secretaria, da nossa responsabilidade, onde nós retiramos e viemos aqui até a vocês, ao plenário, à população, justificar que foi publicado o projeto, mas nós reconhecemos essa falha e ele acabou sendo retirado e vai retornar novamente para as comissões. Então aqui a gente não está tirando a liberdade e a autonomia de nenhum parlamentar, de ninguém, tá bom? Muito obrigado então pela atenção. Próximo vereador inscrito, vereador Luciano Oliveto.
Boa noite a todos, boa noite a quem nos assiste. Falar sobre algumas demandas, peço licença a todos vocês para tirar minha máscara, respeitando o distanciamento social. Na última semana, eu encaminhei, junto com os meus colegas vereadores, uma preocupação que eu tenho sobre a Rua 24 Horas, que hoje virou pauta. Não é uma preocupação só minha, é uma preocupação de todos os vereadores dessa casa. Encaminhei para a Vigilância Sanitária. A minha preocupação maior, eu que acompanho a rotina de muitos comerciantes no município de Juara, a Vigilância Sanitária, ela tem a postura de fiscalizar todo ou qualquer comércio. E a Vigilância Sanitária está na Rua 24 Horas. Então eu encaminhei para a Vigilância Sanitária que tome providência junto à Prefeitura Municipal, porque tão grave como aquela situação de sujeira que está na Rua 24 Horas, de descuidado com a Rua 24 Horas, ela tem que ser também uma preocupação da Vigilância Sanitária, e eu já sei que é, e eu espero que junto à Prefeitura a gente tome uma atitude rápida e séria com aquela Rua 24 Horas, porque é um lugar que era para ser um ponto turístico, se tornou um pesadelo. E eu sei que aquelas grades, quando foram colocadas, aquelas telas de proteção, elas funcionaram, mas elas, pelo que eu sei, conforme eu conversei com os comerciantes, nunca receberam manutenção. Então talvez a manutenção seja uma alternativa. Recebi uma informação aqui muito deselegante agora, fiquei muito triste, de uma empresária do município de Juara, que acredita no município de Juara, investe no município de Juara, tem sua empresa regularizada no município de Juara, todos os motoristas do seu aplicativo regularizados no município de Juara, seu alvará em dia, e ela fez uma reunião comigo, com os colegas vereadores, com o secretário de finanças, pedindo uma fiscalização da própria empresa para que fosse identificado nos carros, nos veículos que ela utiliza nesse aplicativo, para ela poder trabalhar. Passaram-se aí mais de um mês, não receberam a fiscalização e alguém está aí na rua trabalhando de maneira irregular e ainda fala que o aplicativo é dessa empresa. Ou seja, a gente precisa tomar uma decisão e uma ação rápida, secretário de Finanças do município de Juara. Nós já conversamos há vários dias e a gente precisa fiscalizar esses veículos, identificar. A Câmara de Vereadores, ela se dispôs a ajudar na campanha de identificação dos carros, de divulgar essa lei que é nosso papel. A lei nós temos, uma lei aí de 2018, que regulamenta o funcionamento dos carros por aplicativo, mas é muito triste para mim, enquanto vereador, que saí de casa hoje, falei assim, hoje eu espero ter um dia muito leve na Câmara de Vereadores de Juara, e ao longo do dia foi só tropeços, né, vereadora Mônica, vereador Zé Galvão, mas a gente com diálogo, a gente consegue resolver as coisas. E eu peço encarecidamente, prefeito municipal, já falei com o seu secretário de finanças, tome providência com a fiscalização dos carros por aplicativo, para que empresas sérias, como a empresa Sem Fronteiras, que investe no nosso município, que torna mais acessível e mais barato o transporte de pessoas, principalmente os idosos, as pessoas que precisam fazer tratamento de saúde, tem um carro barato para fazer esse transporte, porque nem todo mundo tem moto e nem todo mundo tem carro. Então, vamos prestigiar as empresas juarense, prefeito municipal, secretário de finanças, vamos tomar uma providência com isso. Solicitamos também, vou solicitar novamente, pontos de embarque e desembarque em frente de órgãos públicos, como o Centro de Fisioterapia do município de Juara, Banco Bradesco, que paga as aposentadorias, e rodoviária. A rodoviária não tem um ponto de embarque e desembarque. Você chega com a mala, você tem que sair correndo com a mala no meio da rua, porque não tem um ponto de embarque e desembarque. Não é um ponto para eu estacionar meu carro, é um ponto, Mônica, para eu ficar 60 segundos. Igual a rodoviária de Cuiabá tem, o aeroporto de Cuiabá tem, todos os lugares. Senhor presidente, eu gostaria que o senhor me concedesse mais alguns minutos hoje a título de esclarecimento. Então a gente precisa, senhor secretário de finanças, que a gente cumpra essa lei de 2018, que é muito importante.
importante para o nosso município. E hoje convidei o prefeito Carlos Sirena e na ocasião a esposa dele, Silvia Sirena, também foi comigo, com o seu Zé Galvão, nas obras de ampliação do Hospital Municipal, senhor presidente. E as obras estão avançadas, a empresa está trabalhando, nós em 33 dias, eu postei um videozinho no Instagram e a gente tem que pedir para fazer uma matéria nessa casa também para mostrar o tanto que aquela obra vai ajudar o município de Juara e o tanto que ela está andando. E eu convidei o prefeito, fomos lá hoje, para a gente conseguir manter esse ritmo, principalmente porque daí a Secretaria de Saúde vai ter que agir, já que a empresa vai entregar essa obra rápido, para a futura. Parabenizar também a decisão do prefeito Carlos Sirena e de todos os outros prefeitos do Vale do Arinos pela permanência no consórcio do Vale do Arinos, tendo em vista que a gente ficou surpreendido, fizemos uma recomendação para ele, graças a Deus, quanto ao diálogo, eles conseguiram resolver isso e Juara permanece no consórcio do Vale do Arinos aí com algumas melhorias. Quero solicitar à Secretaria Legislativa que faça um ofício ao prefeito municipal sobre as adequações ao projeto do Aeroporto Municipal de Juara, para que a gente devolva esse projeto para o Estado, para que a gente tome providências e em que pé está esse projeto, tendo em vista que a gente tem o vice-governador que fez um compromisso com essa casa em outro mandato, o presidente Léo Boia é testemunha, dele dispor de investimentos, ajudar o Estado a mobilizar aproximadamente 4 milhões de reais para ajudar a gente na infraestrutura. O governo do Estado está esperando esse projeto, gostaria de solicitar sobre esse projeto para que a gente tenha uns esclarecimentos. Segundo o regimento interno, eu sou uma pessoa que acompanha bastante o regimento interno, tanto a lei orgânica, principalmente porque a nossa responsabilidade é legislar, né, doutora Sandy? Então a gente precisa ter esse conhecimento. Todos os projetos de lei, eles são projetos de livre iniciativa dos vereadores e também do Poder Executivo, da mesa diretora e também de toda a sociedade, com uma quantidade de pessoas se organizam e apresentam uma proposta de lei nessa casa. Eu tenho minhas pautas de trabalho e eu já conversei em outros momentos. Às vezes eu não convido uma pessoa para participar do projeto e essas pessoas elas já sabem dos motivos que eu não convido. E isso para mim já está claro e eu fico triste de ter que dar esclarecimentos para toda a sociedade, né, sobre o porquê que eu não convido algumas pessoas. Mas assim, não estão no projeto, mas o projeto vai transitar pelas comissões, assim como está transitando de um projeto das mulheres muito importante, qual eu convidei a vereadora Sandy para contribuir com o projeto, né, propondo as emendas substitutivas, as adequações do projeto, ela está à frente da Comissão de Legislação e Justiça. Mas como eu disse, as relações, eu respeito muito isso que nós estamos fazendo aqui, nessa situação de respeitar o parlamento. Mas a única coisa que eu me preocupo é que alguns assuntos já estão claros e já estão conversados. Eu não preciso vir aqui falar assim, ah, eu não vou convidar a vereadora X para trabalhar comigo nos meus projetos, porque ela falou que eu estava comprando voto. Eu não preciso vir aqui me justificar para a sociedade essas situações que são para mim constrangedoras. Eu gostaria, de assim como eu respeito todas as pessoas e não trago discussões que para a gente já está muito bem esclarecida, acredito que relações a gente constrói com o tempo. E
mais um minutinho, senhor. Terminou?
Não é que eu estou impedindo a pessoa de participar de pautas. Eu já coloquei outras pautas para a gente trabalhar, mas eu gostaria de que, se a gente já tem um assunto que está esclarecido entre nós, que a gente não trouxesse isso e me colocasse como se eu fosse contra convidar mulheres para participar desses projetos. Não é isso. É o meu respeito, a autonomia que eu tenho para propor as pautas de trabalho. E deixo claro que todos os projetos podem receber comissões. Eu não pedi dispensa de pareceres de nenhum dos projetos que tratam das pautas de proteção e preservação das mulheres. Todos eles vão passar pelas comissões e lá todos os colegas vereadores, os 9 vereadores, assim como a sociedade, pode participar e sugerir. Essa é minha pauta de trabalho, né? E se eu estou aqui no mês de maio e eu me comprometi na campanha a desenvolver políticas públicas para as mulheres, estou aqui e estou fazendo o que eu comprometi. Obrigado, boa noite a todos.
Não havendo mais vereadores inscritos nas considerações finais, encaminhamos as indicações e outras proposições ao Executivo Municipal. Gostaríamos de convidar a todos para a nossa próxima sessão ordinária, que realizar-se-á no dia 3 de 5 de 2021, às 19h30, aqui nesse plenário das deliberações. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada esta sessão. Boa noite a todos e fiquem com Deus.